quinta-feira, abril 22, começa a Antena Aberta. Edição António Jorge. Bom dia. Olá António, bom dia.
Olá Augusto, bom dia. O governo português entregou esta manhã à Comissão Europeia o Plano de Recuperação e Resiliência. É um documento que prevê projetos de quase, aliás, mais 16 mil milhões de euros, sendo que quase 14 mil milhões dizem respeito a subvenções a fundo perdido. Hoje vamos falar sobre este plano, queremos saber qual é a sua opinião sobre ele, sendo certo que, antes de ter uma opinião definitiva, é preciso que tenha alguma informação sobre este mesmo plano, sendo que ele é desenhado para ser executado até 2026, tem um conjunto de reformas e investimentos que, de acordo com o Governo, vai permitir a Portugal retomar o crescimento económico sustentado, reforçando, a esse o objetivo, a convergência com a Europa ao longo dos próximos 10 anos. As 20 componentes e respectivas reformas e investimentos estão agrupadas no PPR em torno de três dimensões estruturantes: a resiliência, transição climática e transição digital. Ora, as transições, as mudanças relativas às questões do clima e também ao digital representam financiamentos de 33% do total do programa. A dimensão resiliência, que engloba a vertente das vulnerabilidades sociais, a resiliência económica e a resiliência territorial, absorve 2/3 destes recursos. Estamos a falar do chamado PRR, ou também popularmente conhecida como a bazuca europeia, que tem no topo das prioridades investimento no Serviço Nacional de Saúde, no acesso à habitação condigna, em mais e melhores respostas sociais, nomeadamente para crianças, para os mais velhos, para as pessoas com deficiência ou incapacidade, e respostas integradas sobre diversos fatores de exclusão que afetam as comunidades. Vai haver também muito investimento na cultura, valorização da arte e também do património, e no mar, que nesta versão final aparece como uma área prioritária, o que não acontecia quando o plano foi apresentado. Ele esteve já em discussão pública, foi primeiro a ser apresentado à Comissão Europeia esta manhã, uma atitude um pouco simbólica. André Neves, correspondente da Antena 1 em Bruxelas, porque Portugal, afinal, preside a União Europeia e, muito possivelmente, esta questão simbólica também terá pesado nesta apresentação, nesta entrega do plano à Comissão Europeia.
De facto, assim será, porque Portugal entregou o plano às 6h51, hora de Bruxelas, numa plataforma informática concebida pela Comissão para receber os 27 planos de recuperação e resiliência. Mas Portugal sempre disse que pretendia que até ao final de junho, quando termina a presidência, tivesse já aprovados alguns planos de recuperação e resiliência de vários países. Ora, os documentos, e nomeadamente este documento, porque para já é o único, agora entregue, é o de Portugal, será sujeito a uma avaliação profunda da Comissão Europeia nos próximos 2 meses. Os técnicos da Comissão têm sido muito minuciosos por razões que já referiste, nomeadamente o facto de estes planos terem que fazer com que um determinado montante seja aplicado para questões climáticas e outro montante seja aplicado para questões que têm a ver com a reforma digital. É um facto que já houve conversas entre Lisboa e Bruxelas. Aliás, o primeiro esboço de plano foi entregue aqui a 15 de outubro e estamos agora a receber em Bruxelas o plano final. Mostra que as conversas foram longas e que foi preciso acertar certos pormenores. O mais quente, se me permitem a expressão, até foi o facto de Portugal querer inserir neste plano alguns troços de estrada e uma barragem, o que levou a Comissão a pedir esclarecimentos, tendo em conta o impacto ambiental destes projetos. Ultrapassadas estas situações, os planos finais, tal como o de Portugal hoje, vão chegar aqui com os técnicos já a conhecê-los, mas isso não vai conseguir diminuir o tempo de de avaliação, porque eles não vão ter apenas um para avaliar, vão ter 27 e terão para isso 2 meses. Depois disso, o Conselho da União Europeia tem 1 mês para aceitar estes planos. Feitas as contas, dará sensivelmente a aprovação para junho, ainda durante a presidência da União Europeia, e o dinheiro a chegar em julho. Mas para o dinheiro chegar é preciso que a Comissão ainda vá aos mercados endividar-se em nome de todos para depois distribuir o dinheiro pelos 27 Estados-membros. Ora, acontece que ainda não o pode fazer, mesmo que os projetos fossem todos aprovados hoje, porque ainda nem todos os países ratificaram em casa, nos Parlamentos Nacionais, aqueles que são os processos de recursos próprios. E se isso não acontecer, e até isso acontecer, a Comissão não pode ir pedir dinheiro emprestado. O maior problema até era com o Tribunal Constitucional Alemão, que tinha levantado algumas dúvidas sobre este Fundo de Recuperação, mas que as retirou ontem, e por isso agora é preciso duas coisas: que os planos sejam entregues e avaliados, e também que em casa cada Parlamento faça o seu trabalho, aprove os recursos próprios para que depois a Comissão possa ir pedir muito dinheiro emprestado e distribuir pelos Estados-membros.
Essa questão, Andreia, dos recursos próprios é fundamental. Nós, ao longo desta emissão da Antena Aberta, vamos ter a oportunidade, contamos nós, de ouvir alguns eurodeputados portugueses, alguns que integram mesmo o grupo de trabalho do Parlamento Europeu, que vai acompanhar estes planos, que no fundo são a resposta europeia à crise provocada pela pandemia. Que tipo de trabalho terão, por exemplo, os portugueses, os eurodeputados portugueses neste grupo?
É um acompanhamento paralelo àquilo que obviamente vai ser feito pela Comissão, mas é preciso entender que será importante que todas as três instituições, Parlamento, Comissão e Conselho, estejam de acordo de que os planos cumprem alguns requisitos determinantes, como conseguir que a economia seja mais resiliente, aprovar projetos que estejam destinados às áreas da digitalização e também das alterações climáticas, perceber o tempo em que vão ser realmente executados, porque também há prazos para que estes projetos sejam apresentados e comecem a ser executados no terreno. Tudo isto é importante que seja seguido, para além de questões paralelas e eventuais que têm necessariamente a ver com o cumprimento do Estado de Direito por alguns Estados-membros, uma vez que pode haver aqui essa questão também a levantar-se e a fazer com que seja mais difícil com que alguns deles, e estamos a falar obviamente da Hungria e da Polónia, possam receber estes fundos sem haver um diálogo entre as instituições e os Estados-membros. E é também importante dizer que assim que a Comissão tenha o dinheiro na mão, ou seja, depois de ir aos mercados, pode entregar a cada Estado-membro 13% do valor final que lhe é destinado. É uma espécie de pré-financiamento, o tal que deve chegar em julho, se até lá todos fizerem o trabalho que tem que ser feito. E, por exemplo, a Holanda está com algumas dificuldades, mas também teve eleições há pouco tempo para aprovar estes recursos próprios. É normal que o faça em breve, e há outros Estados que ainda não o fizeram. Enquanto todos não o fizerem, a Comissão não se pode endividar. Não havendo dinheiro do lado da Comissão, não há dinheiro distribuído aos Estados-membros.
Obrigado, Andreia Neves, correspondente da Antena 1 em Bruxelas, a capital da Europa, da União Europeia. Bom dia, senhora eurodeputada Margarida Marques, do Partido Socialista. Obrigado por estar connosco. A senhora vai integrar este grupo que eu já aqui mencionei, o grupo de trabalho do Parlamento Europeu, que vai acompanhar estes planos de recuperação e resiliência. Presumo que esteja muito satisfeita pelo facto de Portugal já ter entregue à Comissão o plano português. E, em segundo lugar, gostava de ouvir sobre a coincidência daquele que é, digamos, a trave mestra deste plano com os pilares daquilo que é conhecido como o Next Generation EU, ou seja, com os programas europeus para a próxima década.
Exatamente. Bom dia e obrigada por esta oportunidade. Claro que estou satisfeita com o facto do programa ter sido apresentado e, sobretudo, estou satisfeita porque já tive a oportunidade de olhar para o programa e de ver que as linhas políticas que foram definidas pelas instituições europeias, incluindo por Portugal, como membro do Conselho, essas orientações políticas são respeitadas neste plano português de recuperação e resiliência. Ou seja, digamos, organizado em torno daquilo que são os 6 pilares fundamentais, porque o objetivo da União Europeia, como sabemos, é que com esta recuperação económica que é fundamental e que tem, digamos, o apoio da União Europeia para ser feita, não se pretende fazer mais do mesmo, mas pretende-se, de facto, transformar a economia em economias mais sustentáveis, mais inclusivas. E daí que estes pilares estejam estruturados em torno da transição ecológica, do digital, do crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, da coesão social e territorial, da saúde e tornar as economias mais resilientes e, finalmente, com políticas específicas para a próxima geração, crianças e jovens. E, sobretudo, há aqui objetivos muito concretos e Portugal segue esses objetivos. Designadamente, habitação digna e acessível, promoção das qualificações, um apoio significativo à capitalização das empresas, que foram particularmente perturbadas por esta crise, à ocupação empresarial do interior. Há, de facto, aqui um conjunto de projetos que pretendem promover a resiliência, promover a transição climática e promover a transição digital. Portanto, estou, para usar a sua expressão, estou satisfeita porque ele existe e estou satisfeita porque ele é bom.
Obrigado pela sua colaboração, apesar da dificuldade que momentos fomos sentindo nesta comunicação telefónica. Agradeço a Margarida Marques, eurodeputada do Partido Socialista, que aqui nos deixou também a visão e confessou a satisfação pelo facto de Portugal já ter apresentado este plano hoje, esta manhã, cedo, à Comissão Europeia. De resto, o Primeiro-Ministro António Costa escreveu mesmo na rede social Twitter que este plano investe no aumento do potencial produtivo do país. Ouvíamos agora aqui Margarida Marques a falar na renovação empresarial. Ora, desde que este plano começou a ser discutido, uma das questões que muito se debateu tinha precisamente a ver com alguma ausência, ou pelo menos era essa a crítica apontada, de fundos para as empresas, para o tecido empresarial português. Parece que isso foi de alguma maneira corrigido, não sei se de forma satisfatória. É a pergunta que faço a Luís Val, diretor nacional da Associação Nacional de Jovens Empresários. Obrigado por estar connosco, Luís Val. Qual é a sua opinião sobre aquilo que sabe deste PRR?
Bom dia a todos, bom dia a todo o auditório, obrigado pelo convite. Na nossa opinião, de facto, numa fase inicial, parecia que o programa estava destinado mais e apenas concentrado no investimento público, que nós não desconsideramos, mas havia muito pouca atenção às empresas. Daquilo que me foi dado a perceber, este plano que foi entregue hoje de manhã, parece ter havido aqui um esforço adicional de ter um fundo de reserva de 2 mil milhões que somarão aos 3 mil milhões que já estariam para as empresas. E, portanto, isso para nós é um ponto positivo. É também positivo esta força que o Governo está a fazer, segundo julgo saber, é o primeiro país a apresentar um plano de recuperação e, portanto, há aqui uma vontade de rapidamente pôr os fundos na economia. Como ponto, se calhar, mais negativo, aquilo que estive a tentar perceber, as candidaturas parecem quase replicar aquilo que já existia no Portugal 2020, ao nível dos fundos e a forma como eles são atribuídos, e isso preocupa-nos muito. Preocupa-nos principalmente pelas micro e pelas PMEs, que continuarão a ter alguma dificuldade em aceder a estas candidaturas, que poderão ser demasiado burocráticas, que os tempos que depois ficamos à espera que venham as respostas possam continuar a ser demorados. Vemos como muito positivo a criação de uma comissão de acompanhamento e monitorização que foi criada especificamente para este programa. É preciso, de facto, que alguém, desde a primeira hora, era algo que a ANJ defendeu sempre, desde a primeira hora tivéssemos alguém externo, independente, que pudesse monitorizar a implementação destes mesmos fundos. Eu lembro que eles têm que ser calendarizados nos próximos 3 anos e gastos nos próximos 6. Se não forem executados, não teremos que, terão que ser devolvidos, isso para nós é importante. E, portanto, preocupa-nos muito aqui esta pouca atenção à burocracia e ainda não vimos a criação de estruturas que permitissem agilizar e que resolvessem rapidamente um problema que neste momento é gravíssimo no país, que é a falta de liquidez e tesouraria das empresas. E, portanto, se vamos abrir candidaturas que exigem um investimento muito forte às empresas, dificilmente vamos conseguir ajudar aquelas que mais precisam, que são as micro e as PMEs.
Portanto, corre-se o risco desta bazuca ficar a quilómetros de distância daquela que é a realidade da economia portuguesa, ou sobretudo aquela que é a mais representativa fatia da economia portuguesa, que são as pequenas e médias empresas, que constituem perto de 95% do capital empresarial português.
Eu diria que sim. Diria que esse é o nosso principal receio. Olhando para o plano como um todo, ele parece-nos um plano bem desenhado, um plano integrado, um plano que pretende inovar o país. É um plano em que a ANJ, por exemplo, está muito de acordo quando falamos desta necessidade da capacitação para a digitalização. Há de facto, um caminho a fazer importantíssimo nessa área em Portugal. Os empresários portugueses não acompanharam esse crescimento digital que foi feito um bocadinho por toda a Europa. Nós, em Portugal, não fizemos ainda esse percurso e, portanto, é preciso potenciar e capacitar esse percurso. Há fundos próprios para isso e isso nós nem vemos com muita satisfação, mas depois é preciso que haja aqui rapidamente dinheiro nas empresas para que elas possam crescer de forma sustentável e rápida. E eu estou sempre a falar da rapidez, porque de facto o tempo neste momento vale muito dinheiro, não é? E se nos deixamos estar meses e meses à espera que possamos fazer uma candidatura e arranjar depois a parte do investimento privado, o Sr. Ministro da Economia falou de investimentos parecidos com o que já acontecia no Portugal 2020, ou seja, estaremos aqui a falar de uns fundos que poderão ir à volta dos 50% e depois os outros 50% serem investimento privado. Neste momento as empresas estão sem liquidez e, portanto, para precisarem de acompanhar esse investimento vão ter que recorrer à banca, sabemos a burocracia que existe. E, portanto, vemos com muita preocupação que só as grandes empresas possam, de facto, usar estes fundos. E, portanto, eu via com muito bons olhos, nós na ANJ veríamos com muito bons olhos que pudesse haver candidaturas específicas para as micro e para as PMEs que rapidamente pudessem alavancar o crescimento, porque elas têm esse conhecimento, elas têm esse conhecimento adquirido durante muitos anos, têm muita qualidade e, portanto, só precisam é um bocadinho que alguém olhe para elas e que lhes dê essa força de crescimento, não é? Porque não é fácil para uma microempresa fazer uma parceria com uma universidade, criar um processo de digitalização tudo ao mesmo tempo, quando ainda por cima está sem dinheiro, está a sair de uma crise que a deixou completamente sem liquidez e sem tesouraria. E, portanto, é difícil fazer isto tudo nesta altura. Se estivéssemos numa fase de crescimento económico profundo, eu diria que sim, que as microempresas era quase um desafio, elas tinham que o fazer. Nesta fase tão delicada e tão complicada, em que é o tecido nacional, como disse bem, representado quase 95% do micro e por PMEs, é muito difícil que elas consigam fazer estas candidaturas e esta burocracia e depois ficar à espera 4, 5, 6, 7 meses por uma resposta que pode ou não ser positiva.
Muito obrigado pela sua colaboração, Luís Val, Diretor Nacional da Associação Nacional de Jovens Empresários. Cumprimento também José Guzmão, eurodeputado do Bloco de Esquerda, que vai ter também no futuro a tarefa de acompanhar a execução destes planos de recuperação e resiliência. Julgo que não estou a dizer nenhuma asneira. Senhor Eurodeputado, este nosso interveniente anterior, responsável da ANJ, identificava como um dos principais, se não o principal, calcanhar de Aquiles deste PRR português, a dificuldade que as pequenas e médias empresas podem vir a ter no acesso aos fundos, à forma como eles estão, quer estruturados, quer de ponto de vista burocrático, desenhados. Considera que esse sim é também o seu ponto em comum, ou seja, partilha desta opinião?
Sim, ou seja, o problema não é propriamente que o PRR não tenha despesas direcionadas para as empresas, além do mais, mesmo outro tipo de políticas, por exemplo, de investimento público, também podem ser, também se tornam formas de apoio às empresas, porque o Estado...
Quando se diz que há... Desculpe interrompê-lo. Quando se diz que há 690 milhões, por exemplo, para infraestruturas, também, obviamente, que se está a falar em ajuda, em dinamização da economia e das empresas em particular.
Claro, é evidente, aliás, e não só isso, por exemplo, políticas de habitação, ou seja, o investimento público, de uma forma geral, vai depois bater às empresas, porque o Estado contrata empresas para fazer a execução desses projetos e dessas políticas. O problema é se existe ou não, e não vimos nenhum indicador desse sentido, uma preocupação específica para direcionar essas políticas ao universo das pequenas e médias empresas, que são as que mais precisam de apoio, ponto número um, e as que mais criam emprego em Portugal, ponto número dois. Ou seja, se não houver uma política deliberada para direcionar esses instrumentos de política pública para as pequenas e médias empresas, o que acontecerá é aquilo que tem acontecido historicamente, é que a grande parte deste financiamento comunitário vai ser agarrado pelas grandes empresas, ainda por cima as empresas que não são as que estão em maiores dificuldades, que têm uma capacidade financeira maior e que em alguns casos, em algumas áreas, até têm tido lucros extraordinários no contexto da pandemia. E, portanto, eu penso que tem que haver aí uma opção muito deliberada na forma como se direciona quer os apoios diretos às empresas, quer a política de investimento público, no sentido de fornecer esse apoio às empresas que mais criam emprego em Portugal. Depois existe uma segunda questão, que é uma questão de volume. Ou seja, o que nos parece ser a política que preside ao Plano de Recuperação Nacional é um bocadinho aquela que foi a doutrina que foi dada pelo Mário Centeno, já o Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, quando disse que o governo devia atuar na margem. Ora, isto em português corrente significa que o governo deve responder a esta crise com uma política de mínimos. E é isso que identificamos também no plano de recuperação, é que muito do que está previsto em termos de investimento tem essencialmente como objetivo, basicamente, substituir o investimento que o Estado já faria em circunstâncias normais, ou seja, tem como objetivo usar o Fundo de Recuperação não como um instrumento de reestruturação da nossa economia, de preparação da nossa economia para o futuro, como ele foi concebido e como ele pode ser mais útil, mas simplesmente inseri-lo o mais possível nas rubricas habituais do Orçamento do Estado. E, portanto, o que me parece é que o maior risco associado a este Plano Nacional de Recuperação é que ele seja uma forma de assegurar que tudo continua na mesma e não uma forma de atacar alguns dos problemas estruturais da nossa economia, algumas das nossas maiores fragilidades, por exemplo, as que estão associadas aos setores deficitários da nossa economia, na área da energia, na área da agricultura, na área da habitação, e o que me parece é que nós deveríamos estar a utilizar este plano, que é um plano de investimento. É assim que o Fundo de Recuperação e Resiliência é pensado, um plano de investimento, para suprir muitas das capacidades do Estado ao nível de serviços públicos, ou seja, nós podemos ter uma política de investimento que significa que nos próximos anos o Estado vai gastar menos porque ganhou capacidade própria, isso é muito evidente no caso dos serviços públicos, nomeadamente na saúde e na habitação, e podemos ter também um programa de investimento público que ataca alguns dos fatores de endividamento externo que são a maior fragilidade da nossa economia. E o que me parece é que em vários destes setores, nomeadamente na saúde, na habitação e na energia, o plano é muito modesto. Um último problema, muito, muito rapidamente, tem a ver com a distribuição, e isto já é um problema crónico, com a distribuição destes fundos pelo território nacional. O problema não é tanto a qualidade dos projetos que estão previstos para as grandes áreas metropolitanas, nomeadamente Lisboa e do Porto. O problema é que, mais uma vez, a distribuição nacional do Plano Nacional de Recuperação é extraordinariamente desequilibrada. Ou seja, nós devíamos aproveitar este instrumento para criar polos de desenvolvimento regional, aproveitando a rede de estabelecimentos do ensino superior, contrariando a tendência de desertificação e de desaparecimento de serviços públicos no interior do país, e em vez disso o que fazemos é um conjunto, um plano de investimentos que vai concentrar ainda mais o investimento nas grandes áreas metropolitanas, criando um país cada vez mais desequilibrado e desigual.
Muito obrigado pela sua colaboração, José Guzmão, eurodeputado do Bloco de Esquerda. Cumprimento o Presidente da Associação Empresarial de Portugal, Luís Miguel Ribeiro. Bom dia, obrigado também por estar com a Antena 1 esta manhã. Olhando aqui para o documento que está disponível na internet, portanto qualquer das pessoas que nos está a ouvir e que tenha internet pode ter acesso a este documento, é muito fácil encontrá-lo, e são 343 páginas. Na 13ª ainda daquilo que é a introdução ao documento que o Governo chamou Sumário Executivo, encontramos um primeiro gráfico onde estão distribuídos os valores, as verbas. A totalidade é 16 mil milhões de euros e 644, e depois temos aqui três áreas: a resiliência, a transição climática e a transição digital. A resiliência, a parte da resiliência que incorpora o investimento no Serviço Nacional de Saúde, na habitação, nas respostas sociais, na cultura, na capitalização e inovação empresarial, qualificações e competências, infraestruturas, florestas, gestão hídrica. Só esta parte tem um valor de 11 mil milhões 125. E, portanto, para a transição digital e para a transição climática fica o resto. Do seu ponto de vista, Luís Miguel Ribeiro, este plano corresponde àquelas que são as necessidades do país neste momento, pós-pandemia ou ainda a viver a pandemia?
Este plano tem aqui uma série de questões que devem ser analisadas com detalhe. Disse muito bem que este documento é fácil de se encontrar na net, é relativamente difícil de se ter já uma análise detalhada daquilo que ele contempla e, sobretudo, a forma como se pretende fazer a aplicação deste recurso.
Ou seja, desconfia, para começo de conversa, da execução deste plano até 2026?
Primeiro, há uma questão que nós temos que ter presente, e já ouvi isto, e ouvi na sexta-feira passada, nós estive na apresentação em Coimbra, feita pelo seu Primeiro-Ministro e pelo seu Ministro de Planeamento, em que, se tudo correr bem, sublinho, até junho, julho, teremos a aprovação, o que significa que, se tudo correr bem, passaremos a ter alguns recursos disponíveis lá para setembro deste ano. Ora, nós temos aqui questões que são urgentes a resolver. Nós temos um tecido empresarial que está, neste momento, muito frágil. Temos um tecido empresarial que está a necessitar urgentemente de recursos e, por isso, o aguardar até setembro e depois poder chegar às empresas algum desse dinheiro, neste ano, dificilmente chegará a algum valor significativo. E depois temos também aqui um histórico, que é a forma como nós costumamos agir, como nós temos este sistema montado, como o país tem esse sistema montado para a aplicação e a atribuição das verbas aos privados, que é muito burocrático, que é muito demorado e que, por isso, estamos muito preocupados também com essa parte. E depois temos a questão das prioridades. E isto tem vindo aqui a sofrer...
algumas alterações, sim.
E, por exemplo, uma das que nós registámos, na análise que foi possível fazer, a AEP tem vindo a defender de forma muito forte, muito vincada e com muita convicção, convicção essa assente naquilo que é a realidade presente e naquilo que será a realidade futura, que é a questão da aposta na ferrovia, que tinha cerca de 300 milhões previstos no PRR e neste momento deixou de ter. Isto é, de facto, preocupante, porque nós temos neste momento o país e a Europa vivem um problema em termos logísticos com o transporte marítimo. Sabemos que vamos ter cada vez mais restrições no transporte terrestre, por causa das questões ambientais. A ferrovia deve ser claramente, ou devia ser claramente, uma aposta a fazer-se. A ferrovia deve ser uma aposta do país.
Mas
já
há depois aqui uma parcela que diz mobilidade sustentável. Será que é aqui que se inserirá a ferrovia?
Por isso é que nós, neste momento, irmos a esse detalhe é difícil, porque não sabemos se conhecemos as grandes rúbricas, conhecemos as orientações gerais, e relativamente às orientações gerais, as grandes rúbricas, há aqui duas ou três questões que devemos registar e que a AEP tem vindo
a sublinhar,
que é a questão, por um lado, da alocação de grande parte das verbas para o setor público, E depois, uma outra questão que é, de facto, ou não ter uma aposta clara naquilo que o país precisa, que é no investimento privado, para podermos novamente relançar as exportações e equilibrarmos a nossa balança comercial. E depois isto tem uma outra questão, aliás, que o Conselho das Finanças Públicas já referiu também, que é a questão do tempo que existe para esta aplicação, ou seja, é um tempo curto, exige uma capacidade muito grande para a execuibilidade dos projetos de investimento, porque caso contrário, iremos, como está a acontecer e como neste momento sabemos, por exemplo, do Portugal 2020, que ainda temos uma parte significativa por executar, quando nós vamos ter, a partir de agora, em simultâneo, o que falta executar o Portugal 2020, mais as verbas do Programa de Recuperação e Resiliência, mais aquilo que temos do Portugal 2030. Ou seja, é preciso mudarmos aqui o paradigma em termos da aplicação e da execução destes dos recursos que temos.
Caso mudar para que paradigma, Luís Miguel Ribeiro?
Mudar para um paradigma em que, primeiro, se acredite nas pessoas e nas empresas que fazem as candidaturas para investirem, para serem mais competitivas, para se modernizarem, para poderem inovar e para poderem, de facto, criar valor na economia nacional e, com isso, ir de encontro àquilo que é a preocupação que o país tem, e muito bem, com a manutenção de empregos e com a criação até de novos empregos. Mas isso só é possível se nós tivermos empresas competitivas, empresas que criem valor, criem riqueza, que possam também com isso pagar naturalmente os seus impostos, para que depois nos possamos preocupar com todas as questões de apoios sociais que o país e o governo devem ter presente, porque esta crise vai deixar muitas marcas a esse nível, mas isso só é possível se nós criarmos riqueza, se nós soubermos aplicar bem os recursos que temos, se soubermos definir bem as prioridades e se formos céleres na sua aplicação. Dessa forma, certamente, estaremos a criar condições para isso acontecer. E há uma questão que eu também gostaria de sublinhar, e são dados apresentados pelo Governo sobre o impacto macroeconómico do PRR nos próximos 10 a 20 anos. E percebe-se claramente que há aqui, vai haver aqui um contributo, se houver capacidade de uma boa aplicação do PRR, em termos de crescimento do PIB, mas também se percebe claramente que, apesar das verbas alocadas ao setor privado serem aquelas que são em montante inferior, serão aquelas que mais contribuirão para o impacto no PIB e para o equilíbrio do saldo orçamental, ou seja, do orçamento de Estado. E, por isso, é importante que se reflita sobre isto. É importante que se tenha noção, por um lado, do timing e daquilo que ainda vai ser o tempo necessário para que os recursos comecem a chegar ao país, o que não significa que não se deve estar já a preparar todo o processo de poder efetuar as candidaturas, de se definir quais são as prioridades e quais são as primeiras prioridades a que as empresas se poderão candidatar, e ter noção e ter presente, e também, mas aqui gostaria de sublinhar de forma positiva, que há um reforço nas verbas para a capitalização e financiamento, que provavelmente serão encaminhadas para a economia através do Banco de Fomento, que, de facto, esse possa acontecer o mais breve possível, porque neste momento há um problema muito sério de falta de liquidez nas empresas, e esse problema é preciso ser resolvido com o apoio destas verbas, com o apoio do Banco de Fomento, porque já se percebeu que a banca não está disposta, não está disponível a correr risco, e como não está disponível a correr risco, não está disponível a apoiar as empresas que estejam em mais dificuldades, o que é muito perigoso e é muito preocupante no momento que vivemos no presente e que vamos viver no futuro próximo. Por isso, o PRR poderá ser muito importante, mas há estas questões que, se não forem salvaguardadas, naturalmente o impacto que ele poderia ter e que o contributo poderia dar para a retoma da nossa economia para o crescimento do país, para a criação de riqueza do país, não será aquele que deveria ser. Sendo certo que nós valorizamos, e a EEP quanto a isso não tem questões a colocar, que é a valorização, melhorarmos os serviços públicos, melhorarmos a eficácia dos serviços públicos, porque quando se analisa os custos de contexto, a burocracia nos serviços públicos, o mau funcionamento dos serviços públicos, a demora que existe nos serviços públicos, também é um problema para as empresas. E por isso é importante que se invista nos serviços públicos de forma a melhorar a sua eficácia.
Agradeço-lhe a sua disponibilidade e o tempo que dispensou à Antena 1 esta manhã e ao nosso auditório.
Foi um gosto.
Muito bom dia para si.
Estar convosco, Antena Aberta.
Muito obrigado.
E até breve.
Até breve. Luís Miguel Ribeiro, Presidente da Associação Empresarial de Portugal. Cumprimento José Manuel Fernandes, Eurodeputado do PSD, um veterano. Muito obrigado também por estar connosco. Bom dia.
É um prazer.
Obrigado.
Bom dia, muito bom dia.
Bom dia. O senhor, tal como os seus colegas já aqui ouvimos esta manhã, também vai ter a tarefa de acompanhar o desenvolvimento destes PRRs a nível do Parlamento Europeu. Eu presumo, José Manuel Fernandes, que o senhor ouviu as declarações e aqui as hesitações e as preocupações do Presidente da AEP. Partilha de algumas delas?
Partilho. E deixe-me começar por algo que era importantíssimo nós fazermos. Estamos a discutir o plano de recuperação e resiliência, porque obrigamos, e houve uma consulta pública, porque obrigamos o Governo a fazer essa consulta pública, e eu pergunto, onde é que está o Portugal 2030, que já está a ser negociado com a Comissão Europeia? É que PRR e Portugal 2030 são complementares,
devem não são a mesma
ser articulados,
coisa.
Não são a mesma coisa, mas contribuem para os mesmos objetivos, que aliás devíamos começar por aí. Que Portugal é que queremos em 2030? Quais são os objetivos que queremos atingir em termos das exportações, da educação, do combate à pobreza, da coesão territorial? Que objetivos é que nós queremos para cada região de forma a que possamos ter um Portugal mais coeso? Não se esqueça que o Portugal 2030 tem um envelope superior ao PRR. O Portugal 2030 são mais de 28,5 mil milhões de euros. E vai estar em execução, e já está disponível, aliás, o quadro financeiro plurianual já foi aprovado, já está disponível desde agora e até 2027, havendo a regra de mais dois, a execução pode ir até 2029.
Ou seja, o senhor partilha... Desculpe interrompê-lo. Deixe-me só sublinhar esta ideia para ver se estou a perceber bem o que está a transmitir-nos. O senhor, no fundo, está a chamar da mesma maneira, com outras palavras, com outros exemplos, para a mesma questão que o Luís Miguel Ribeiro sublinhava aqui. Ou seja, Portugal tem que mudar de paradigma no que diz respeito à forma como tem acesso, quer ter acesso aos fundos comunitários.
Eu tenho afirmado muitas vezes que nós já devíamos ser programadores dos fundos e não meros utilizadores e não ficar à espera e perguntar o que é que há aí a fundo perdido e então depois também quero. É saber o que é que pretendemos e depois conjugar as várias possibilidades. O plano de recuperação e resiliência não devia fazer aquilo que o Portugal 2030 já vai fazer. O que era inteligente era que o plano de recuperação e resiliência, que até pode ser a 100%, fizesse aquilo que o Portugal 2030 não faz e que se articulassem tudo aquilo praticamente que está, ou tudo que está no plano de recuperação e resiliência, podia estar no Portugal 2030. Portanto, nós devíamos estar a discutir o que é que queremos e a sabermos o que é que vai fazer o Portugal 2030 e o que vai fazer o plano de recuperação e resiliência, que deveria ter uma componente muito mais forte no apoio às empresas. É urgentíssimo um instrumento para a capitalização das empresas. Isso é possível. É possível até utilizando um compartimento do InvestEU, um compartimento nacional, reforçando o Banco de Fomento, algo que agora acontece no plano de recuperação e resiliência. Mas há aqui coisas que não estão explicadas. Nós tínhamos cerca de 15 mil milhões de euros disponíveis de empréstimos nesta famosa bazuca. Só vamos usar 2,7 mil milhões. Porquê? Porquê é que só usamos este montante? Porque há aqui muito recurso financeiro, olha, mais de 10 mil milhões de euros, que podiam ser usados para este objetivo, capitalização das empresas. E isto era algo que devia estar a ser discutido, que devia estar a ser feito. Para além disso, nós nem conhecemos quais são os marcos e as metas deste plano de recuperação. E é essencial também que se junte nesta equação os 10 mil milhões de euros que ainda não estão utilizados do Portugal 2020. Repare que nós, a partir de agora, temos 10 mil milhões de euros ainda por usar. Até 2026 tem que usar os 13,9 mil milhões de euros mais de subvenções, a 100%, mais os 2,7 mil milhões de euros que Portugal decidiu que só queria essa parte. E depois ainda tem, num quadro financeiro plurianual para Portugal, 33,5 mil milhões, dos quais cerca de 28,5 mil milhões são do Portugal 2030. E depois é preciso uma outra coisa. Os fundos deviam servir para um objetivo que, aliás, está nos tratados, e o objetivo da política de coesão é esse, para diminuir as assimetrias regionais. Nós corremos o risco de aumentarmos as assimetrias regionais com os fundos, quando nós vemos que é sobretudo a grande área metropolitana de Lisboa, que é a mais rica de Portugal, que está acima da média da União Europeia, acima dos 100%, que é aquela que recebe mais, algo não está bem. Isto é estar contra Lisboa? Não. É estar a favor de um desenvolvimento equilibrado, onde a competitividade, a produtividade, o empreendedorismo se conjugue também com a coesão, e a coesão territorial, económica e social. Depois há aqui oportunidades perdidas. Fala-se do digital. E onde é que está o investimento nas infraestruturas do digital? Precisamente na lógica da coesão territorial. Todo o território deve ter acesso à internet rápida. Onde é que está aqui o objetivo que deveríamos ter das interconexões energéticas? Também não existe. O plano de recuperação e resiliência e esta bazuca tem como objetivo combater os efeitos negativos da pandemia, mas depois também fazer mais do que aquilo que os outros fundos já nos permitem fazer. Não devia ser para fazer mais do mesmo, e é o que se passa com este plano. E havia aqui uma outra questão que é interessante. Deste plano, quanto é que, e desta apresentação que está feita, quanto é que já está executado? É que o plano de recuperação e resiliência é elegível a partir de 1 de fevereiro de 2020 e até agora. Isso, quando nós olhamos para a aquisição de 600 mil computadores, a pergunta é, e quantos é que já foram comprados? Era interessantíssimo sabermos do montante que está pedido, dos mais de 2, 3 mil milhões de euros, quanto é que efetivamente já foi executado, porque muito deste recurso é para substituir despesa do Orçamento do Estado, o que até nem é legal e até viola o regulamento. Há aqui um princípio que é o da adicionalidade. Não é para substituir a despesa do Estado.
Eu gostava de aproveitar o ponto que está a referir para nos explicar esta questão que é relevante no âmbito do PRR, que tem a ver com os chamados recursos próprios que têm que ser ratificados. Pode traduzir-nos o que é que isto quer dizer?
Posso. Eu sou o relator da decisão dos recursos próprios.
Exatamente, por isso.
Portanto, essa decisão autoriza a Comissão Europeia a ir aos mercados buscar 750 mil milhões de euros com base numa garantia do orçamento. Para que a Comissão possa ir aos mercados buscar as 750 mil milhões de euros, nós demos o nosso parecer ao Parlamento, depois o Conselho teve que decidir por unanimidade e agora, segundo as regras constitucionais de cada Estado-membro, os Parlamentos Nacionais, na maior parte dos Estados-membros, têm que dar o seu acordo, têm que ratificar. Neste momento há 17 Estados-membros que já ratificaram, ainda faltam 10 Estados-membros, mas prevê-se que durante o mês de maio o processo esteja concluído. E estando concluído este processo, a Comissão Europeia pode ir aos mercados buscar os 750 mil milhões de euros com base numa garantia do Orçamento da União Europeia, que é por acaso uma garantia virtual, mas não vamos complicar aqui a questão técnica, em que os Estados-membros concordem caso seja necessário, há aqui um aumento do nível de recursos próprios, do nível máximo do orçamento da União Europeia, caso a garantia tenha de ser, por exemplo, executada. Isto colocou também uma outra questão, que é, neste momento, os custos da dívida dos... Estamos a falar de 750 mil milhões de euros, mas dividem-se em 390 mil milhões de euros. Em termos de empréstimos, aí são os Estados-membros que vão pagar os juros e as amortizações, mas depois há 360 mil milhões de euros que entram no orçamento e depois vão para os Estados-membros com subvenções, e esses têm de ser pagos pelo orçamento. E essa dívida é paga pelo orçamento da União Europeia. Neste momento é 0,01% do orçamento para 2021-2027. Corresponde a cerca de 12,8 mil milhões de euros. Mas depois de 2027, o custo dessa dívida será 10% do orçamento. 15 mil milhões de euros por ano. E é aí que entra a questão também dos novos recursos próprios. Nós não queremos reduzir o orçamento da União Europeia no futuro. Mas, por outro lado, também não queremos sobrecarregar os cidadãos. E por isso é que nós defendemos uma taxa sobre os gigantes do digital. Quem não paga, deve pagar. E defendemos também aquilo que é chamado o mecanismo de ajustamento de carbono nas fronteiras, a revisão das licenças do mercado de carbono. Precisamente para que esta novidade que aconteceu, histórica, tal nunca surgiu...
A pandemia?
Que é o de... Sim, mas depois há uma resposta que
sim,
é...
a resposta a
pela
isso,
primeira
sim.
vez, vai-se aos mercados, a Comissão endivida-se e é o orçamento atual e futuro que vai pagar esta dívida. Vai pagá-la até 2058. E neste momento só paga os juros, que é para não forçar este orçamento, mas depois vai pagar os juros e as amortizações. E nós, se não quisermos ter um corte de 10% nos orçamentos futuros, queremos, e concordamos, novos recursos próprios. Mas agora o que está em cima da mesa, para a decisão, não são esses novos recursos próprios que terão de existir depois de 2027. É, no fundo, só um novo recurso próprio, que é os plásticos, as embalagens de plástico, onde há uma taxa sobre aquelas que não são recicladas, é o que está para a ratificação dos Estados-membros e a autorização para o orçamento da União Europeia dar uma garantia para se ir buscar esses tais 750 mil milhões de euros
José Manuel
e constituírem
Fernandes,
a bazuca.
Muito obrigado. Eu julgo que, enfim, provavelmente a maioria de quem nos está a acompanhar e atentamente ainda que faça um esforço para acompanhar o seu raciocínio, terá alguma dificuldade em compreender na totalidade a extensão daquilo que aqui nos explicou. Agradeço o serviço público que aqui prestou. José Manuel Fernandes, bom dia para si, eurodeputado do PSD. Estamos praticamente a chegar ao final do programa e ainda temos tempo, é claro, de ouvir opiniões, como é o caso de José Santos, que liga de Olhão, e a quem peço desculpa pelo facto de estar há algum tempo já a aguardar para nos trazer aqui o que pensa.
Bom dia aos ouvintes da RTP. Eu, por acaso, tive a oportunidade de ler o PowerPoint da Associação Empresarial de Portugal e lá nos quadros salta logo à vista que a grande maioria dos fundos, do dinheiro do PRR é para investir no setor público, nos vários ministérios, na administração local, central. Repare, ficando as empresas, digamos, não ficaram de fora, mas o montante que lhes cabe é muito mais baixo. Mas repare, mas lendo aquele documento, e lendo primeiro um documento preliminar que o governo emitiu há um tempo atrás, ficamos com a ideia que não há um modelo económico ali por trás. Nós não sabemos o que é que vai acontecer ao país. Quais são as componentes macroeconómicas do PIB que vão mudar, ou que vão crescer, ou que vão diminuir? Não há nada. Pois, repare, o ministro do Planeamento, penso que é assim que se chama, Nelson de Sousa, falou no multiplicador económico, ou seja, referi que o investimento de um euro vai trazer um multiplicador económico à economia de 1,40 euro. Como é que se chega a estes valores? Quer dizer, isto parece-me que é só... são chavões, não há nada de concreto. Claro que o investimento público é importante, mas repare, uma componente importante da economia é o emprego, e o emprego tem que ser criado pelas empresas. As empresas têm que criar emprego. Veja, sem investimento, as empresas não criam emprego. Não criam emprego, os portugueses não têm emprego. Os portugueses não têm emprego, têm uma má qualidade de vida.
Sim, mas também já aqui foi dito, não sei se concordará com essa ideia, que quando se fala em investimento público, uma grande fatia desse investimento público vai ser depois, obviamente, transferido para as empresas que têm de concretizar as opções.
Certo, mas veja, isso está tudo correto, mas se for numa perspectiva de livre concorrência, se for como foi no passado, veja, nós não saímos disto.
Ou seja, o que quero dizer é que se for como foi no passado, só alguns é que têm acesso a esse trabalho.
Claro, claro, claro. Veja, o PRR, os investimentos, ou seja, ainda há pouco um convidado seu, penso que foi o José Guzmão, é dizer que o Estado, quando fizer investimentos em infraestruturas nas escolas, vai contratar as empresas. Claro que são as empresas que fazem a prestação de serviços, não é? Mas repara, mas tem que ser sempre numa perspectiva de livre concorrência. Veja, e se não for assim, nós não saímos disto. Ah, mas claro, mas também queria dizer uma coisa que não disse no início, que é assim, o PRR também tem um aspecto positivo. Repare, parte do dinheiro é subvenção, ou seja, não vai contar para a dívida pública da República. Pronto, isso já é um aspecto positivo. Mas veja, mas se não houver, ou seja, se não houver um modelo económico por trás destes fundos, veja, nós não vamos ser a cepa torta. Obrigado.
Estamos a replicar a forma de atuar, é isso que está a dizer-nos, no fundo, José.
Concretamente, porque repare, se o António tiver a oportunidade de ler o PowerPoint, que a gente, o único PowerPoint que existe disponível na internet, pelo menos que eu vi, é da Associação Empresarial de Portugal. Você, se ler os quadros principais, vai ver que não há ali, não se consegue tirar, assim, vislumbrar à primeira vista qual é o modelo económico, está a perceber?
Uhum.
E não havendo esse princípio, ou seja, não havendo essa certeza de como é que as coisas vão correr, repare, os vários intervenientes, ou seja, aquilo é que chamam os vários players, os vários stakeholders do mercado, veja, António, para tomar mais tempo, veja, é importante Portugal criar mercado. É importante haver mercado. O objetivo é mercado. Haver mercado. Obrigado.
Obrigado nós, José Santos, e a leitura sobre esta questão que hoje trouxemos aqui ao programa. Voltaremos amanhã. Bom dia, até lá.
Antena Aberta, edição do jornalista Antena 1, António Jorge.